horas e 33 minutos, as mulheres saíram de casa para o mercado de trabalho, expandiram seus horizontes, hoje elas trabalham, estudam, mas apesar desse importante movimento da sociedade, ainda existem muitas mulheres que são donas de casa e elas precisam pensar na aposentadoria. Como é que fica a aposentadoria? Será possível contribuir para o INSS? É sobre isso que nós vamos conversar agora com a advogada Yasmin Dantas, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui com os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, ainda existem muitas mulheres que são donas de casa no país?
Sim, sim, né? Um último dado do IBGE, realizado em 2019, trouxe ali os dados de que pelo menos 7% das mulheres ainda são e se declaram donas de casa. Então, ainda é um número bem grande.
E o que significa ser dona de casa?
Diferentemente das empregadas domésticas, né, muitas pessoas confundem os dois termos, né? As empregadas domésticas são aquelas pessoas que trabalham para uma família e exercem uma atividade remunerada, ou seja, elas recebem para isso. As donas de casa não, são aquelas mulheres que estão e permanecem em casa cuidando de seus lares, de seus maridos, lava, passa, cozinha, né? Realiza todas aquelas atividades dentro de casa e não recebe nada para isso, né? Ela somente cuida do lar.
E não necessariamente só mulheres, há homens também nessa situação?
Sim, sim, com certeza. Há homens também que se enquadram nessa categoria também de donos de casa, né? É um número muito menor, a gente vê que a maioria são mulheres, mas sim, existem também homens que realizam essa atividade de donos de casa.
E essas pessoas precisam pensar na aposentadoria. E aí, elas podem contribuir para o INSS?
Sim, sim, muitas pessoas perguntam isso, né? Diferentemente das empregadas domésticas, elas precisam obrigatoriamente contribuir, né? E quem realiza isso são os chefes, né? Os patrões delas realizam esse recolhimento obrigatoriamente. As donas de casa, não. As donas de casa, elas possuem a faculdade de contribuir, ou seja, elas não são obrigadas a contribuir. Mas se elas quiserem permanecer protegidas pelo INSS, elas podem realizar essas contribuições.
E como é feita essa contribuição?
Existem três possibilidades. A primeira é pelo plano convencional, né, que seria ali a contribuição de 20%, em que a dona de casa pode optar entre valores entre o salário mínimo e o teto do INSS, né? A segunda possibilidade é pelo plano simplificado, que seria ali os 11% sobre o salário mínimo. Essa categoria dá direito somente a um benefício de aposentadoria por idade sobre o salário mínimo. Então, o valor da renda dela será o salário mínimo. E também tem, a possibilidade também dos 5% sobre o salário mínimo, que são o contribuinte facultativo de baixa renda. Só que essa categoria demanda ali uma comprovação de que a dona de casa se enquadra nessa categoria. Então, ela precisa ali comprovar que a renda dela não é maior do que dois salários mínimos, a renda familiar dela não é maior que dois salários mínimos. Não pode estar exercendo nenhum tipo de atividade remunerada, se dedicando exclusivamente às atividades do lar. E ela precisa, não pode ter nenhum tipo de renda, ou seja, aquelas donas de casas que recebem algum tipo de aluguel, algum tipo de valor, elas não podem contribuir nessa categoria também. Então, precisa estar demandando essa comprovação perante o INSS.
E com essa comprovação e pagando 5% sobre o salário mínimo, quando ela se aposentar, quanto ela vai receber? Um salário?
Ela vai receber um salário mínimo nacional. Então, ela vai receber esse valor, né, uma aposentadoria por idade, né, sobre esse salário mínimo.
Uhum. E nesse plano convencional de 20% do salário mínimo, quanto o segurado vai receber ao final?
Na verdade, no plano convencional de 20%, ela pode escolher entre o salário mínimo e o teto. Então, ela pode contribuir qualquer valor dentro desse limite, né? Então, ela pode contribuir ali um pouquinho mais que o salário mínimo, e isso tudo vai impactar na renda dela. Então, se, por exemplo, ela quiser contribuir um pouquinho mais, ela quiser contribuir um valor maior, para ter direito a um benefício maior, ela pode contribuir. Ela faz essa escolha, né, nessa categoria.
E como é feita essa conta? Por exemplo, se ela quiser uma renda de R$2.000 quando ela se aposentar, que é um pouco acima do salário mínimo. Quanto que ela tem que contribuir? É uma conta que tem que ser feita, então.
Isso, não. Na verdade, ela vai recolher ali os 20% sobre R$2.000. Então, assim, não tem... não tem muito segredo, assim. É bem, bem simples mesmo. Ela escolhe o valor. Ah, eu quero receber no final ali, não é, quando eu me aposentar, quando eu tiver direito a algum benefício, eu quero receber os R$2.000. Então, ela vai fazer a conta e vai contribuir sobre os R$2.000, os 20% sobre os R$2.000.
Certo. Bom, em que momentos... Bom, isso ela vai se aposentar ali no final, por idade, geralmente por idade, né?
Isso, geralmente por idade. Só que tem uma outra, um outro requisito, né? A gente, a partir da reforma da Previdência, extinguiu a aposentadoria por idade. Então, só que...
Por idade?
Só que se ela... extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Só que... Se, por exemplo, a dona de casa já exercia alguma atividade remunerada ou ela contribuía já sobre os 20% antes da reforma da Previdência e ela cumpriu os requisitos até a reforma da Previdência, ela pode sim ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas somente se ela contribuía no plano convencional. Se, por exemplo, ela não preencheu os requisitos ali na reforma da Previdência, mas ela preencheu, de repente, os requisitos para uma regra de transição. Ela também pode ter concedido uma aposentadoria por tempo com a regra de transição, né? Mas se ela contribuiu somente após a reforma da Previdência, ou se, por exemplo, ela contribuía sobre os 11%, né, que era o plano simplificado, ela não tem direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, somente aposentadoria por idade.
E de qual é o tempo mínimo que ela tem que contribuir para ter direitos?
Na aposentadoria por tempo de contribuição, ela precisaria estar contribuindo por 30 anos. Né? Então, ela tendo 30 anos de tempo de contribuição, ela consegue. Agora, a aposentadoria por idade, ela precisa ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. E atualmente, né, nas regras de 2023, ela precisa ter 62 anos de idade. Então, além do requisito das contribuições, né, do tempo mínimo de contribuição, tem o requisito também da idade.
Uhum. E em que momentos a mulher dona de casa pode precisar dos direitos previdenciários?
Ela vai verificar no momento que ela está vivendo, né? Então, por exemplo, às vezes ela se depara ali com um momento que ela está incapacitada para exercer as atividades de dona de casa, está precisando de um benefício por incapacidade, por exemplo, ou quando ela chega realmente a ter um filho, né? Precisa realmente parar, ela pode ter direito ao salário maternidade também. Então, ela precisa enxergar o momento que ela está vivendo, né? E fazer esse requerimento perante o INSS, né, de uma aposentadoria por incapacidade permanente ou de um auxílio por incapacidade temporária ou até mesmo de um salário maternidade.
Bom, então, em relação à reforma da Previdência, ela tem que ficar atenta aí como pode ser a aposentadoria dela, né?
Isso, exatamente. Ela precisa se atentar, né, aos requisitos. É sempre aconselhável que ela procure um profissional na área de direito previdenciário para que ele possa realizar esses cálculos, né, verificar quanto tempo de contribuição ela tem, qual que é o histórico contributivo dela, se ela já havia contribuído antes, se ela possui os requisitos para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, esse profissional, ele vai verificar isso para ela, né? Ele vai verificar todos os requisitos que ela possui e qual o benefício mais vantajoso que ela tem direito.
É importante que ela se esforce para fazer essa contribuição, para que tenha no futuro mais garantias?
Sim, sim. A gente sempre aconselha realmente a dona de casa estar contribuindo para o INSS, muito embora ela não seja obrigada, né? O INSS, ele possibilita que ela tenha uma proteção social ali, uma proteção dos direitos dela, né, e pode ser, sim, uma garantia para ela no futuro de ter uma renda, né, algum benefício sendo recebido.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Obrigada, um ótimo dia.
Nós conversamos com a advogada Yasmin Dantas, que nos explicou sobre o acesso a benefícios do INSS pelas donas de casa, que não são obrigadas a contribuir para o INSS, mas podem contribuir para garantir direitos durante a contribuição, período de contribuição e também, claro, na aposentadoria.